demais, gente. Estou muito feliz com vocês aqui. Queria registrar
que
isso
tá
aqui.
Estou dobrando a toalha.
Um momento muito, muito gostoso.
Todos felizes.
Um dia apareceu o sol e tudo. Que
E vou falar, acordei que eu saí de casa, meu irmão, bateu logo o fio na careca aqui, ó.
Puta que pariu.
Na hora que eu saí de casa também.
Fula.
Bateu um ventinho assim, foi frio, não, mano.
Mas aí, vezes,
eu pensei, se lá o alarme tá aberto assim, a gente...
Quanto?
9, cara.
A gente passou pelo teu irmão, né?
Como foi chegar até aqui, Guilherme? Foi muito longe?
Foi longe,
né?
Foi. Mas a distância compensou.
Aê, garoto!
Valeu,
pena.
Momento épico, quando chegou o queijo. Que gostoso.
Tu deu atrasado, mas
chegou,
deu
tempo. Chegou na hora. Chegou na hora certa.
Exato.
Uma hora eu falei, eu peguei as coisas aqui e tal, aí eu... Caramba, bolinha e tal.
Essa resposta sempre
aparece.
Em cima.
O IFE é consultado com o Tata. Oxi!
Ele tá ali só.
Eu sou tão morta, eu chego lá e falo: amor, meu cabelo tá bom? Ele fala: qual dos? Porque são os cabelos. Eu falo: meu cabelo, esse cabelo.
Esse que cobre a minha cabeça aqui.
Eu não sou tão.
Você não tem esse tipo de pergunta.
É, eu. Não, mas às vezes quando eu escuto alguma coisa que a Mari fala, me incomoda, depois eu falo pra ela. Não assim, tô aqui no meio de todo mundo, vou constranger. Mas eu falo, porque eu acho mais.
Como assim?
Eu fiz magistério. Eu fiz magistério. E. Eu tenho sempre tive facilidade mais com português, com humanos, do que com números. E aí essas coisas eu corrijo, eu falo para o doutor Fausto. Agora já foi.
Falou assim para mim. Mesma reunião. A gente estava programando. A gente não vai conseguir entregar a vitrine, ela te tocou porque ela não lembrava. Né? Aí na hora que eu vi que ela não lembrava o que ela tinha que falar, e o diretor estava esperando uma resposta, eu fui lá e ajudei. Expliquei tudo pro diretor, ela falou, já foi ótimo, ainda bem que você falou, mas cuidado, você falou aprovamento, é aprovação.
Papai.
Falei aprovamento?
Papai, tá demorando?
Depois eu perguntei pra todo mundo que tava na reunião, não tinha falado aprovamento, falei aprovação, ela ouviu errado. Tipo, eu acho que ela olhou só o lado vazio do copo, entendeu? Em vez de ajudei.
Não,
é só pra se colocar na posição que é a sua superior.
Exatamente.
Pra colocar no seu lugar.
Só pra
mas, ó, teve uma situação, eu trabalhava com ela. Uma chefe que mandava de mim. Ela chegava. Mandava de mim, ela chegava e sempre que precisava ligar pra fora pra falar com algum agente, ela falava, ó, liga lá pra mim, fala lá pro pessoal, porque eu falo inglês e ela não falava. Mas tudo bem, manda de mim, vamos lá. Aí tava acostumado, ela falou, ó, liga lá pro cara. Aí eu vi, Estados Unidos. Ah, liga lá pro outro, Alemanha, liga não sei o quê. Aí teve um dia, ela falou, tô tentando ligar pra esse cara, eu não consigo. Liga lá pra mim, lá vê com ele o que quer, que ele não tá me entendendo. Aí eu peguei, pô, meu cara é de Angola, porra.
Não consegue falar
o português. Qual que é o nome dele? Acho que é Sebastião, eu não sei. Porra, mano. O cara fala português, cara, você não tá entendendo? E mandava de mim. Você tem essa, cara. Falava perca, seguro de perca total. É cada um.
Eita!
É daí, velho. Mas eu vou corrigir?
Eu tô muito cobrando mesmo.
Olha, na primeira academia que eu comecei a treinar, tava lá.
Vou pegar a oportunidade.
Tava pintado na parede, perca de peso.
E a parmegiana lá que a gente foi?
Eu sou da pizzaria.
Parmegiana com Jota?
Não, com D. Parmegiana.
Esse eu comi.
Tirou foto.
Só pra ver qual é.
E uma aluna do colégio. E uma aluna do colégio que se chama. Com D, tá? DJ Giovana.
Giovana! Boa!
Ai, a gente Vou falar um negócio, cara. Por que essa grafia? E a mãe falou assim: não, é que eu não quero que fale Giovanna. Porque o nome dela
sério?
É Giovanna.
Giovanna?
Giovanna. Ah, isso explica aí, muita coisa.
A parmegiana já é um painel gigante.
Gesto é pra enfatizar.
Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Gui é um prodígio, ele sempre me surpreende. Porque ele conseguiu trazer. Ele amarrou o papo dieta,
troféu,
ortografia, gramática, numa só troféu, comentário da parmegiana.
É isso aí, Gui.
Parabéns, abração. Top.
O troféu chaveiro foi entregue pro Léo. Ele
acabou de ganhar.
Aê! Troféu chaveiro ganhei. Parabéns.
Olha, hein? A parmegiana.
Pode ser até o nome também. Não, agora
tá bom. Ele bloqueia? Troféu chaveiro bloqueado.
Parmegiana. Nossa!
Não, e tá num painel assim.
Mas vamos botar o
painel que é bom, cara. De grandeza, cara.
Mas vou correr o lado de
aí alguém vai falar assim, deixa eu colocar assim.
Quando eu deixo o Luigi nesses parquinhos, sabe esses parquinhos que fica meia hora, vai meia hora? Qual o nome da criança? É Luigi. Com D.
Vai começar.
Ai, caraca.
Escreve em Luigi
aqui.
Com D.
É, se virar.
Tudo bem? A minha sobrinha chama Giovanna. Tudo um tênis. A grafia original.
Giovanna com D.
Mas tem sempre um cretino, Giovanna.
A Giovanna é pior.
Nossa, dói no pico.
Na verdade, é dói.
Dione.
Dione.
Todo mundo chama de Dione. Ô, Dione. Só que o nome dele é com D. Dione.
Tá boa, garoto.
Ó, isso é importante, porque a minha melhor amiga no ensino médio chamava-se Jennifer. E o Bira sempre fez a chamada Jennifer.
Ah, é, o Bira agora Jennifer.
Não, porque é J, é Jennifer.
Mas eu conheço professor que dá aula pro cara há 3 anos.
Não, era só ela, no primeiro dia de aula fala assim, professora é Jennifer. Dali pra frente seria só Jennifer.
Nunca corrigiu?
Todo mundo tem medo de você.
Toma ela na bunda.
Pode falar. Mas Jairo, aí eu vou reclamar também.
Reclama.
Olha aí.
Meu nome, pela grafia correta, termina com ditongo crescente. Então é acentuada porque é uma paroxítona. Não tem acento na minha certidão de nascimento. Minha professora de segunda série era Natália. Ficaria Natália, não Natália. Professora, não tem acento. É Natália, mas não tem acento.
Nossa.
Professora, é Natália, mas não tem acento. Eu fiquei o ano inteiro. Professora, é Natália, mas não tem o raio do acento.
Eu tenho uma amiga que ela chama Úrsula. É uma proparoxítona, deveria ter acento. Mas como ela é descendente do pessoal lá de Santa Catarina, e aí o nome dela, na verdade,
colocaram
não
trema.
É português.
Colocaram trema.
Dela não tem acento.
O trema trem.
É igual meu sobrenome também.
Fica Úrsula, né?
Nossa, Úrsula.
Mas é igual meu nome. Meu nome é Daniel. Não é Daniel. Meu nome é Daniel.
Daniel.
Mas quem fala Daniel?
Seu nome é Daniel.
Porque o N é com I, não é com A. Não é Dan. Ou você fala Dan ou você fala Daniel. Mas ninguém fala Daniel.
Daniel.
Então, a minha mãe não sabe falar meu nome até hoje, tá?
Como é que é?
Até porque chama de filho, né?
Te batizou seu
até porque chama de Jário.
Até porque ela chama de filho, né?
Jário.
Ô, Jário. Jário. Eu falei, mãe, vamos tentar?
Jário.
E ela fala, já. E eu falo, ro. Ela riu. Jairo.
Eu acho que esse é um assunto para você conversar com a Natália.
Sem acento.
Porque você deve ter um trauma.
Não, mas essa história do acento agora mas eu passo por cima. Porque todo mundo onde eu trabalho escreve com maldito acento.
É Jairo com Dário. O meu é o contrário. O primeiro chama Débora e o dela tem acento.
É com H ou sem H?
E foi.
É o meu é com H. Todo mundo que vai
pegar bilhete, o meu nome Natália, não tem acento,
que
eu ia odiar ver meu nome sem acento se eu tivesse.
A minha irmã chama Débora, mas o dela tem acento, não é?
Então,
não é Débora.
E vira e mexe, ela vê sem acento.
Toda hora vem sem acento, né?
Eu não gosto do meu sem acento. Eu não gosto, ela com acento.
Já que estragaram o meu, vou estragar o dela.
Pode, né? O sobrenome?
TDAH, LA, CZW. E aí, só sobre esse
Peraí. Eu acabei de falar pra ela não pronunciar, que eu vou mostrar aqui o nome pra.
É, vamos tentar, vamos ver quem é certo. Vamos ver quem é certo.
Olha só, outro Pokémon.
Valendo, Bad Moleque.
Bad Moleque com IF ou sem IF?
Bad Moleque.
Nossa, eu leio lá no Facebook.
Depois mostra pro Daniel
aqui,
também.
Mas, é, não, curioso. Não,
não, não, aqui. Não, agora, não, não. Defende que o é fala tem que escrever. Que o escreve tem que falar. Nossa. Tudo igual.
Tudo bem, agora ficou Pamela alguma coisa Neves.
Escreveu aí já? Ah, não, achei aqui.
Não tem Neves, você não vou ver. Eu sempre falo na minha cabeça e diz, ah, tudo bem, eu não assumi. Toda leve, não combina comigo. Eu não assumi uma amiga. Se não vira cacofonia, já tem um Del Santo no caminho. Então, a pronúncia correta é
Tijof. Tijof. Na minha cabeça eu tenho que escrever de outro jeito.
É, eu também é original. Prefiro ficar com isso. Tijof.
Normalmente, mesmo nos sobrenomes do leste europeu, eles fazem um pouquinho mais de sentido. O meu é que não faz. O ucraniano não faz tanto sentido.
Tijof?
Acho que nunca ninguém conheceu. Nossa, eu... Agora, a pergunta engraçada. Qual foi a versão mais engraçada que você já escutou da leitura do seu nome?
Kizinski, eu tinha que dar uma respirada. E o Kizinski?
Pamela Piltijof. Já ouvi Azulay.
Não, eu também já falei Pamela Tizil.
Azulay, eu não sei de onde tiraram. Mas normalmente as chamadas assim, em qualquer lugar são assim: Pamela! Sou eu.
Pamela deu aquela engasgada infinita, bom.
Silêncio.
Já que não tem outra Pamela que levantou a mão.
Não, aí quando tinha outra Pamela, é Pamela, Pamela outra. Essa minha melhor amiga, a Jennifer, ela me chamava de Tizil. Ô Tizil, ô Tizil.
Mas você gosta de azul?
Eu não dou certo, moleque.
Aí, ó, passarinho tizinho aí.
Olha o tizinho, que bonitinho, hein?
Olha lá, ele é preto azulado.
Ave do Brasil, pequeno tizio.
Tá rimando?
Deixa eu pegar minha blusa.
Gente, tem que acabar todas as comidas antes.
Vocês só vão embora depois que acabar tudo.
Tá tentando, mas tá difícil.
Não, esses dois não, eu vou passar.
Já pode pedir a pizza?
Ai, tem dor!
Caso de café da manhã.
Eu achei que você não fosse falar disso.
Vai tomar de café da manhã, né, querido?
Calabresa, não.
A pizza amanhecida é um negócio legal, hein?
Eu sei que nós temos direito de usar aqui até as 10.
Quatro queijos.
Coisa gordinha.
Não é?
Quatro queijos pra fazer a limpeza.
Quatro queijos pra fazer a limpeza.
Eu tenho a moral de guardar um pedaço da pizza.
Você quer uma paçoca?
Vou deixar amanhecer.
Amanhecida também é legal.
É bom, velho.
É bom, né? De geladeira, né?
É.
Nossa, da hora.
Nossa, acorda do dia seguinte já.
Pra mim tem que ser quentinho. Mas acabou de sair.
Não precisa, talvez. Se ficou fora da geladeira, nem aquece.
Ah, é.
Homem gelado, catupiry vai ficar endurecido assim.
Se for geladão, aí eu dou uma.
Pizza gelada, hein? Ah, pizza gelada, melhor do mundo, velho.
Não é não. Queijo mussarela fica durinho.
Nossa, sempre tá.
Ó, oh, é, na manhã seguinte, a pizza gelada e o cafezinho preto.
Não,
o café da manhã dos campeões.
Agora lá que sobrou tá meio choco, meio bom, esse aí.
Tá meio choco, meio bom.
Dá aquela bombada, ó.
Esse aí, tum, abrindo, tá gelado.
Olha, eu não tomo refrigerante, mas se eu chacoalhar e tirar todo o gás, até dá pra tomar.
Gente, põe Coca-Cola no copo dela, ela faz assim, ó.
Eu já fui pra restaurante, peguei o garfo.
Não, isso aí é milkshake, gente. Não é garfo,
gente. Não dá, não dá.
Meu
é verdade,
Deus.
Pesado.
Carne é muito pesado.
Não pode, eu não consigo tomar.
Se esse negócio de reencarnação existe, você só leva 50 carnes
mas eu gosto daquela Coca-Cola, tipo, tem uns três dedos que tá na geladeira que tem uns três dedos.
Essa daí.
Pra matar na garrafa. Você abre e já não passa.
A garrafa, garoto, essa daí.
Você abre ela nem barulhinho.
Ela não faz mais um.
Eu tenho uma dessa lá em casa. Ela tá com dois dedinhos assim, uma verdade.
Ela perdeu a gelada com ela aberta. Nem fecha a geladeira.
Pior foi quando eu trabalhei pra Coca-Cola, que eles te obrigam a aprender a maneira certa de servir, quantidade de gelo, pra quantidade de Coca-Cola.
Presta atenção, veja se isso não
é sonho. Essa frase chegou.
Todos os refrigerantes, à vontade, eu não tomei nenhum. Pra não ser que eu não tomei nenhum. Eu fui obrigada a tomar uma vez porque era uma reunião e servia.
Cara,
eu
fui obrigada, olha que esforço.
Eu fui obrigada a tomar refrigerante.
Coca-Cola à disposição.
Olha que esforço.
Com todos os refrigerantes da marca. E aí eu fui beber a Coca-Cola. Aí eu coloquei na boca. Tem aquele bochecho esforçado pra tirar o gás. Engoli. Porque percebeu que eu não podia bater a Coca-Cola enquanto eles estavam ensinando a maneira certa de.
Eu li o manual de serviço da Coca-Cola. Legal. Como servir a Coca-Cola. Pô, maneiro. Quantas pedras de gelo?
Tem que ter um protocolo.
São três pedras de gelo.
São três pedras de gelo.
Mas duas. Sempre fiquei abaixo do
ideal. Quantos ml tem que ter de.
Uma latinha.
É, uma latinha. Você me manda aquela marotada lá e coloca metade do copo assim, só de gelo.
Limão também é bom. Limão na Coca pode pôr, não?
Putz, não lembro mais. Não lembro mais, mas tinha uma regra do limão, sim.
A regra do limão.
Parece que não era o ideal, mas assim, se era o gosto pessoal, era certo, mas não é o correto.
Tem que ser limão suíço. Limão suíço.
E agora eu vou de novo, mas agora...
Ajuda a mesa que vai chegar mais gente aí daqui a pouco, hein?
A pizza vem mesmo, hein?
Vem, vai chegar ela aí. Se não vier, vai vir um hot dog. Ou vai vir, sabe o quê?
Tá melhorando, só tô vendo melhoras aqui. O que tá acontecendo?
Então vamos chamar o Habibs. Habibs vem chegar aí também.
Não, Habibs não quer azia, eu não quero.
Habibs vem aí com a azia pra você também.
Não quero azia.
Não
vai gostar do hot dog.
Vai gostar, ela gosta, não gosta?
Eu como no Marcos, ela teve a pachorra e começou a salsicha.
Ele mudou o
panorama. Boa!
Mas o Habib's nunca fez assim.
O Habib's. Não,
Habib's não, teve uma época que dava. Era comível.
Era honesto.
Habib's é
indecente. Teve uma época que era comível.
Era honesto.
Agora você compra a azia e ganha de graça a esfirra.
E meio caminhão de farinha de gareto.
Eu sou do Tempo. Essa aqui é a última vez que chego.
Grupo Sérgio. Grupo Sérgio, eu fui muito.
Opa, tinha lá de tudo.
Lá em Santana. Lá em Santana. Onde é o Mac hoje lá?
Isso, não.
Hoje é a casa de Marisa, não é? É, hoje é onde é a Marisa.
Isso, isso. Era do lado. Oh, ali
está. Nossa, ali está.
Sabe, depois de ter Habib's, cara, não dá. Não dá pra comer.
Já comi muito bem no grupo.
Estrela Polar. Ainda tem. Agora eu fui no Polar. Aí fui, meu pai levava a gente pra
jantar. Ali ainda tem. E o meu tio trabalhou lá com o meu
corpo. Sério? Pô, eu fui lá, vi só a chuteira, velho. Eu ia lá, Estrela Polar.
Grupo Sérgio, esperava.
Grupo Sérgio também.
Um mês certo. Meu pai falava, a gente vai lá em junho. Ah, no dia da churrascaria, pra mim, era nossa.
Vamos dar mais uma
Sérgio. Sérgio, assistia uns...
Eu tenho uns 20 anos agora. Mas...
Não, é que antigamente, sair pra comer era uma coisa...
Era um evento.
Agora, a gente se churrascaria, tá bom.
É
normal.
Na verdade, ficou mais prático sair pra comer do que comer em casa.
Eu acho um absurdo, que assim, eu lembro quando eu era pequena, a gente vai no Mac, mamãe, a gente vai no Mac, não sei o quê. E hoje eu vejo um absurdo que nem o meu sobrinho é 5 anos mais novo do que eu. Ele não cozinha. Ele pede almoço, café e janta.
Ele fez a feira. Ele fez a feira essa semana pela internet. O Bruno, meu sobrinho, fez a feira na internet. Ele trouxe só ao site, pediu, aí o pai falou...
Feira.com, é isso?
É, tipo, feira.com. Entregou na casa dele.
Aí
a Mari ficou curiosa e falou... Ah, compra aí uma coisa pra mim, aí me levou lá na sexta-feira, as coisas que chegaram lá.
Se comprar pastel, vem o café também, será? Sexta-feira
é isso. Já tem o nome da coisa da casa,
pastel com café?
É,
pastel com café.
Pastel com café. Eu nunca fiz um feijão na vida.
Ah, não.
Feijão na vida.
Arroz você faz?
Sei,
fácil.
Mas quem não, consegue? Eu não faço. Não, a gente não come arroz em casa.
Você vai liberando.
Normalmente a gente não come arroz.
Então, o quê? No lugar do arroz. Salada e...
Batata.
Frango puro?
Ele não vai puxar no beijo.
Frango desfiado,
o Pira nem lembra, tanto que...
Três tipos diferentes de frango que não faz nenhum tipo de creme, entendeu? Tipo assim, a Pamela não faz comer nenhum fricassê de frango. Eu já boto assim, não quero fazer muito trabalho, mas eu vou lá, faço fricassê de frango. Cozinho bem de frango, pra dar diferentão, de milho, faço lá um creme de leite.
Pra mim tem que ser um creme de milho,
requeijão, de queijo,
batata palha, queijo ralado, todos os queijos italiano.
Esse é meu franguinho.
Franguinho leve.
Então assim, um arroz
com arroz.
Já comer com arroz.
A massa.
Mas achei engraçado a cara do Jair. Você assustou. Faz arroz feijão.
Não, mas assim,
eu não
sei. Eu
arroz
feijão.
Arroz.
Mas
o Jair.
Arroz.
Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz.
Arroz.
Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz.
Arroz. Arroz. Arroz.
Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Mas é que se não
meu
é.
Meu avô, eu faço os termos legais.
Eu tenho 75
anos. Eu nem sei fazer feijão. Já não quero medo de panela de pressão. Eu nunca peguei uma panela de pressão na minha vida.
Truquezinho. Essas panelas de pressão novas, gente. Sistema de soldados. Então dá pra cozinhar sem medo.
Ah, eu assim, não sei você deixar o feijão de molho.
Principalmente na época dele, na época.
Tipo assim, você põe ele de molho de manhã, à tarde você pode cozinhar. Ele tá molinho, dá 20 minutos só de panela.
Você tempera quando você vai efetivamente fazer a refeição. E aí ele não fica com gosto de congelado.
Ele fica com osso de feijãozinho frito ali na hora.
E aquele já que você tem
o pé e largou na geladeira, tem gosto de requentado. É. Come comida requentada, xingou a nutricionista com a história da marmita.
Então, uma coisa que eu tenho vontade de fazer, e eu nunca consegui, são duas coisas. Um cardápio pra semana e fazer comida pra deixar pronta.
Sem
se você falar, você vai cozinhar 2 dias por semana. Você vai fazer a sua comida até quarta e domingo. Ótimo. Daí eu faço, deu a geladeira só com uma estragada.
Eu vou falar uma verdade.
Mas tem que fazer que nós
faz. Então, aí é que tá.
A porção da refeição.
A gente fez a. A gente vai fazer congelar tudo em porçãozinha de tica. A semana inteirinha nós comemos frango desfiado no almoço e na janta. Por quê? Porque eu não tenho saco pra fazer super variado. Se você pegar um dia, pegar o sábado.
Mas tava bom, né?
Tava gostoso.
Só que tem gente que não consegue. Comer
isso todo dia. Eu não tenho esse problema, não. Se for pra comer frango a semana inteira, eu como, não tem problema.
Mas aí, por exemplo, ai, vamos variar. Então faz um frango, faz uma carne de panela, faz o quê? Mas caso é que você vai ter que passar o dia cozinhando pra preparar a sua alimentação da semana.
Eu não ligo, eu faço assim, ou sábado, eu faço feira, congelo, não sei o quê. Mas eu nunca acerto, sempre dá errado. Sempre deixo estragar, ou eu falo, ah, não vou congelar, vai ficar mais fresquinho. Chega assim. As porções nunca saem certo, faltou carne, faltou arroz.
Uma coisa que você pode fazer todo dia é mistura o resto, por exemplo, arroz. Ele não gosta de arroz congelado, por exemplo, porque arroz dá pra congelar sem tempero também. Mas ele não gosta. Então arroz eu faço todo dia, mas eu faço a porçãozinha certinha pra não sobrar nada. O pouquinho que sobra na panela é pra eu comer no dia seguinte. Na hora do almoço, tanto que a panela vai pra pia depois. É, tá, é caçadinho. Mas assim, mistura, se você acha que não dá pra fazer, porque carne não pode congelar temperada de jeito nenhum. Você tem que separar as porções dela, nem temperada, nem cozida, nem nada. Você tem que separar lá, por exemplo, ah, quero tal dia eu vou comer bife. Você compra uma grande quantidade de carne, separa lá os tantinhos de bife, as porções e deixa congelada e faz na hora. Mas feijão, creme, feijão, lentilha, grão de bico, sopa, caldos, dá pra você fazer de montão e congelar. Caldo, por exemplo, dura até 3 meses congelado.
A gente congela tudo, congela carne, temperado, tudo, normal.
É aquela coisa que eu gosto de forla depois de um tempo.
É, eu não sei. Eu
não, mas o congelado dela, Natália, pra no máximo uma semana.
É. Ah, não. É que assim, tem, por exemplo.
Você diz assim pra grande
Como somos só nós três, as porções são sempre muito pequenininhas. Eu acabo colecionando, por exemplo, legumes, brócolis. Nunca acho um brócolis desse tamanho.
Ah, vou falar que eu sei na feira de casa.
Você quer achar?
Não, pelo menos. Mas dizer que você não sabe brócolis. Eu gosto do grande. Aí eu comprei um desse tamanho, de R$3. O que eu fiz com o bendito do brócolis? Blanquear, né? Você dá um susto na água quente, depois na água gelada, separei um monte de cortes.
Não, susto na água quente.
Você põe água pra ferver,
você
faz assim, ó.
Você fez assim, você dá um susto na água e eu fico preocupado.
Você não, joga ele não. Na água quente.
Chega a fazer uma onda na panela,
filho.
Com a água quente, chega a panela aqui, ó.
Não, você fica só 3 minutos na água fervendo e depois tira, põe na água gelada pra dar um
processo. Tira a cebolinha.
Mais saudável no brócolis.
E aí você consegue, deixa ele secar direitinho e consegue separar em porções. O espinafre dá pra fazer isso.
Minha tia chama isso de processar os alimentos. Ela falou, meus alimentos são todos processados.
É porque o nome é estúpido, sabe? Blanquear. Eu fico olhando.
Blanquear?
É, chama blanquear. Blanquear.
É o que faz com a batata quando quer descascar ela de uma vez, não é?
É.
E tomate também.
Tomate também. É. 3 minutos na água fervendo, depois tira e pum, na água gelada.
Sacanagem.
Tem que estar fervendo. Ela já tem. Você não pode colocar e deixar ferver, senão o processo de cozinha, ele cozinha mais tempo.
Entendi.
É 3 minutos. O brócolis cortado em porções pequenininhas, pedacinhos de bocadinho.
Eu fui tentando blanquear, eu errei porque eu fiz. fiz isso, eu coloquei na água ainda fria, aí ele cozinhou, aí ele ficou muito molenga, aí eu pus no freezer, mas aí quando eu fui descongelar, aí ele tacou, aí ele fica muito gostoso.
Não, aí tem o segredo, você pega uma, abre uma caixinha de creme de leite, joga no macarrão.
É legal. Creme de leite só as coisas. Não, mas tem de soja, tem que
Tem
um
soja também.
Faz
um
macarrão
pra tem que ser um susto. Vou caçar lá, ó. Se for a vila, não vai assustar.
Ah, a vila não assusta
você,
não.
Meu,
tem
Esse daí que é o. Isso é maldade, gratinar.
Gratinar nada mais é do que levar ao forno com muito queijo e queijinho em cima.
A couve gratinada.
Couve gratinada. Cara, eu acho nojo. Foi bolho branco.
Eu tenho uma amiga. A gente tava fazendo lá na ele come todos os dias, ele leva pra editora, ou o frango desfiado, ou o frango em pequenas porções, né, cortado, mas ele sempre come frango cozido e às vezes ele põe
Foi o omelete, né? Que a gente podia nessa dieta comer um omelete. Aí eu fiz um omelete lá, coloquei uns palmitos, coloquei umas azeitonas, uns negócios lá. Pra...
Mas o já estragou é o omelete pro Leonardo.
Ele não gosta de azeitona?
Não come nem azeitona nem palmito.
É, palmito.
Não, ele tá falando da minha cebola ali, né? Não come palmito nem azeitona.
Palmito é vida.
Ai, palmito é maravilhoso.
Foi de boa, eu acho que assim, você fez isso, o que você pôs? Você tá um pau, que não pôs a sal?
Não, o suco deve estar
sal.
Mas é porque o sal já tá de palmito.
Ah, tá. Mas aqui o negócio que a gente tava falando ali é esse lá, né?
Sopa de abóbora.
Fazer um podcast da sopa de abóbora, cara, porque tinha o torno do cozinheiro que trocava, né? E aí tinha um cozinheiro que mandava bem e o outro não mandava tão bem na sopa de abóbora. Então eu fui fazendo um histórico que eu comia sempre, de vezes que falhava a abóbora, então eu conseguia fazer uma projeção de quanto que esse cara pegava na roda pra comprar a sopa de abóbora correta.
Eu falei pra ele, meu, você fez um caminho mais difícil. Era você perguntar quanto que veio o cozinheiro A e quanto veio o B. Se ele foi o A, tá aí, eu compro. Se não,
não. Mas eles podiam mentir.
Ele foi gamificando nesse dia. Não sei o quê.
Acadêmico. Marketing.
É isso.
Acabou, cara. A diferença é essa. Eu tinha que ter um...
Você fica 5 anos estudando uma coisa, tem uma conclusão, escreve um artigo, aí publica, isso. Aí o maluco do marketing pega e fala assim.
Por que você não perguntaram essa porra?
Entendeu?
Por que você não perguntaram essa porra antes, né, velho?
Pergunta qual cara que tá lá.
É isso aí.
Aí a gente entrou numa fase de assistir muita Rita Lobo. Aí agora a gente tá variando um pouco o cardápio.
Tem uma lógica.
Uma parada que eu gosto.
Eu também gosto, que vai mais longe,
já se divertiu.
Como é que é? Engraçado que eu vejo as coisas na internet ou na TV,
Feirinha, gente, ó.
Belíssima.
Na hora de fazer, eu sempre vou lá no Google, digito a primeira receita ou a segunda que eu encontrar. Eu vou olhar e falar, eu tenho esses ingredientes, eu não tenho esses ingredientes. Eu vou e faço a receita, mudando alguma coisa.
Olha, você acessa o Wi-Fi aqui, ó. Não, não, não. Assim, de um
Wi-Fi. A gente é salão de festas live.
É bom, é bom. Eu desisto.
Ah, tá todo mundo conectado.
Não, é bem quando você chega no canal.
Eu falei, eu troco.
É,
eu troco.
Agora.
Lógico.
Eu já vejo, já fui fazer, por exemplo, macarrão, aí tive o chão lá, por exemplo, com creme de leite.
Cara, foi.
Macarrão com creme de leite, não sei o não sei o que. Aí, por que eu falo, né? Que essa beira eu fazer, tira tudo, tá em São Bernardo,
vem.
Falei, é pior, né? Beleza, você chega aí, foi muito, porque é uma água, um cheirante, ele não, eu quero assim, eu também vai.
Você pode
usar a
senha do Wi-Fi?
Agora a coisa que você pergunta?
Senha do Wi-Fi.
Eu aceito uma água, aí, talvez eu aceito a senha do Wi-Fi.
Aí, pessoal, tá marcado ali, ó. Vai lá no roteador que já mandou um monte de vez.
É, ele é 20 usão assim, não sei o que. Pô, tá marcado lá atrás.
É demais.
Aí isso aí é de baixo da mesa.
Cara, ele é ativo. Eu faço normal pedir a senha do Wi-Fi um dia pra chegar na casa de alguém.
Normal.
Mas é tão normal. Não, por
que
assim, cara?
O roteador da Apple já tem um modo visitante.
É,
já tem. Visitante já vem com a senha disponível. É, você chega lá, habilita o modo visitante.
Ah, que legal.
Interessante. O Dani deixou o papelzinho com a senha do Wi-Fi dele na entrada da casa.
Exatamente.
Quando a gente entrou na apartamento dele, já tava com o papelzinho com a senha do Wi-Fi.
Antes
de
ficou
à tarde.
Olha aí.
Já entrou. Eita, mundo moderno. Antigamente tinha tijolo, com os vampiros
não
entraram.
Mas olha só, o mundo tá diferente mesmo, cara. Imagina o seu vizinho sendo abordado pelo Gui perguntando assim, cara, posso entrar e só pegar esse Pokémon aqui? Só pegar um Pokémon aqui, coisa rápida, eu vou nem atrapalhar lá, velho. Você pode segurar o cachorro?
Quase pulou o muro aqui.
Segura o cachorro aí, só pra pegar um Pokémon aqui.
O vizinho falou assim, melhor não contrariar, não vamos contrariar não.
Vai achar que tá cheirado.
É porque tem um jogo novo. Ah, só.
É assim, tá bom.
Saiu hoje. Estreou hoje no evento aqui, Pokémon GO. Foi hoje, 15h15 estreou.
Ah, tinha.
Só pegou a oportunidade de pegar o Pokémon daqui. Uma PK, hein?
Já tem
cara.
Tinha
um
prato
da sua casa.
Relembrando a história da ex-mulher. Não, então, não, é só a história de Wi-Fi e mulher, porque quando eu fui, quando eu casei com o Bira, a ex dele era vizinha,
De porta?
É.
Ai, que absurdo!
E aí, teve uma ocasião lá que eu encontrei ela na rua, ela, vocês trocaram a senha do Wi-Fi? Vai dar a senha nova, não.
Mudou
a senha.
Nosso vizinho, não nosso vizinho atual, o anterior, ele teve a capacidade de nos puxar um chave da nossa
filha. Tá lá nas gavetinhas.
Lá pelo telhado.
Pelo telhado.
Caraca, velho.
Cara, no nosso telhado, a gente descobriu porque nós não tínhamos televisão no quarto e durante a minha gestação não podia ficar descendo escada. E aí a gente acabou colocando uma televisão durante esse período no quarto. E na televisão tinha TV a cabo e a gente pediu para instalar o segundo som.
Aí o técnico descobriu.
Aí o cara da TV a cabo falou, olha, você não precisa instalar o segundo ponto, você já tem o segundo. Mas é que o senhor tem o segundo som, sim. Aí eu falei, então onde é que está instalada essa televisão? Saber pra onde está indo esse
tem,
fio.
Tem um problema.
É
o goleiro, na hora tem
tá
que
ir
no
telhado
controle aqui.
Do seu vizinho. Então, desliga, por favor. Instala aqui pra mim.
Ele se fingiu de gelo, nunca falou nada.
Já pensou se ele bate lá na porta e fala, pô,
por favor, o que aconteceu lá, né?
Aí ele
pensou,
deu probleminha. Depois olhar do seu telhado.
Eu acho
que é um cara de canário que morava.
Essa é uma das histórias.
Que bom que mudou, né, bicho?
Não, tudo bem. A tia do meu ex-namorado é minha vizinha de prédio. Ela mora duas portas pra...
Tia do meu ex-namorado. Eu já tô chegando onde é.
Tia do meu ex-namorado. Eu subo a escada e cruzo com ela. Eu desço a escada e cruzo com ela.
Mas ela é uma pessoa...
Mas ela fazia o quê? Ela roubava o seu TV também?
Não, não. É porque vira e mexe o ex-namorado tá lá na tia também, né?
Tudo bem, já foi,
eu
ex, né?
Bom, vocês lembram do episódio do podcast dela pegando meu iPad pra fazer a dieta da Iris,
né? Ah, é, então isso aí também é uma... Um nó.
Eu não sabia dessa do Wi-Fi.
Ah, mas o Jair não pode falar muito não, viu? Porque a família dele é bem enrolada nesse sentido.
Olha aí. Espaço aqui. Atenção você que chegou até agora ouvindo isso aqui. Presta atenção.
É o seguinte, peraí. O Jair,
o microfone,
o Jair tem uma cunhada que ela um dia chegou assim pra mim e falou assim... É o seguinte, ele tem um irmão que casou duas vezes. Aí a esposa atual chegou pra mim e falou assim, ó, eu, se fosse homem, eu largava o irmão do Adê e ficava com a ex-mulher dele.
Ninguém entendeu.
Ui, cara. É porque ela gosta tanto da ex-mulher do cara.
Vou deixar rolar, vocês que se entendam agora.
E se dá super bem, que ela falou que se ela fosse homem, largava o... O marido, né, pra ficar com a ex-mulher do cara.
Eita! Que demônio é esse?
E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que...
Tem.
O pior de tudo é que, assim, as duas tiveram filhos. Filhos desse casamento, desse cara. E a ex-mulher com outro cara, né? Isso, é. E com outro cara. O filho da ex-mulher... Do irmão do Jairo.
Ninguém vai acompanhar. É que...
Namora com a filha do casamento dele atual.
Oi!
Você entendeu? Então, é assim, eles não são irmãos nem nada, mas você vê como que é. Assim, é aglutinado. Não,
vamos falar, assim, vamos começar explicando melhor.
Chega um dia o Jair e fala o seguinte pra mim. Ó, chega um dia o Jair pra mim, peraí. Chega um dia o Jair pra mim e fala assim, nossa amor, sua tia é muito legal, né? Aí eu falei, ela é demais mesmo. Nossa, ela é muito... Você sabe que o meu sonho era ter uma tia. Aí eu falei, como assim, Jair? É, eu não tenho tia. Aí eu falei, como assim você não tem tia? É, porque a minha tia é minha mãe. Aí eu falei, oi? Aí eu falei assim, explica aí, vai desenhar aí que tá difícil. Aí eu, o lance é o seguinte,
aí que tá difícil,
o Jairo...
Não, eu sou filho da empregada, a verdade é essa.
Não, é isso mesmo.
Eu sou filho da empregada.
Ele é o filho da empregada. Porque é o seguinte, o Jairo... Ele é, assim, a mãe dele teve um casamento anterior. O pai dele teve um casamento anterior. O casamento anterior da mãe dele... Era o tio. Era o irmão do pai dela atual.
Ai!
Entendeu?
Deixa eu explicar que eu sei melhor. Assim, existia no planeta o casal A, que chamava... Dida e Dona Lourdes. E também existia no planeta o casal B. Seu José e Givanilda. Seu José e Dida são irmãos. Certo? Chegou um momento que...
A Givanilda...
Givanilda sumiu e foi embora. E Dida sumiu e foi embora.
E largaram todos os filhos.
Seu José e Dona Lourdes, que eram cunhados... Se juntaram.
Quer dizer, na verdade, ele chamou a sua mãe que ficou...
Cuidando da casa.
Cuidando da casa, porque ela não tinha como se sustentar. E estava com quantas crianças?
Minha mãe tinha 3 filhos.
E o seu pai?
E meu pai tinha mais 5.
Nossa. Senhor.
E aí, essa união aconteceu. Então, eu nasci. De senhor José e Dona Lourdes.
Que então, você é filho da sua tia.
Então, o meu irmão é tipo o meu primo. E meus outros irmãos, por parte de mãe, são tipo meus primos também.
Calma aí.
E minha mãe? E se eu for analisar bem, a minha mãe podia ter sido a minha tia. Porque o meu pai era meu tio. Podia ser. Podia isso. Não, eu chamava ele de pai.
Agora, os
primos,
os filhos desse outro casamento.
Não são primos.
Os sobrinhos.
Os meus irmãos. Os meus meio-irmãos tiveram.
Chamam o pai do Jairo
de pai.
Pai, em vez de tio. Entendeu?
E aí, com isso,
eu achava que não era complexo.
E pior, todos os meus irmãos, tanto por parte de pai e por parte de mãe, porque só eu sou o único de um dos dois. São todos. Sou elo. E todos são mais velhos. E todo mundo já teve filho. Então eu não nasci com irmãos, eu nasci com um monte de sobrinhos da minha idade. Tudo com sobrinho. Pra mim é demais, que eu tô unido com todo mundo.
E é tudo assim, é uma família que tem...
Parte de pai, parte de mãe, tudo mais. De tia, tudo junto.
Eu
por isso que a mãe leva o nome, porque ela não sabe
se é o nome. Exato.
Eu conheço uma família que são 10 filhos.
Mário!
E dois irmãos se casaram com a mesma mulher e ambos tiveram filhos. Então, os filhos desses dois irmãos são irmãos e primos ao mesmo tempo. Agora, para ficar mais. Aí, o modelo vai meio que se repetindo, porque você vê a mulher atual que se dá bem com a ex-cunhada, moram tudo mesmo, meio que junto, vai cuidar da neta, da outra.
Se tivesse uma aula liberal pra caralho, ele vai, as coisas estão acontecendo.
Não.
A pior aula pra mim era aquela que tinha que fazer arte de chinelo. Nunca coube na lousa, sem brincadeira. Agora vem o Jair, desenha sua árvore. Pai, mãe, origem. Um vem de Maruim, outro de Pernambuco, outro de Recife, não sei o quê. E eu falava, mas não cabe no Brasil esse tanto de gente.
Não, e aí eu estou fazendo uma especialização em terapia sistêmica familiar. E aí a gente tinha que pegar um caso que tivesse mais de uma característica dentro das estruturas familiares. Aí eu falei assim, olha, eu tenho a família do meu marido, só que chegou na hora de desenhar o genograma, quem disse que consegue?
Aí eu falei, você colocar naqueles programas que fazem isso, em Google.
Aí eu fico assim, né? Eu chamei a professora, peraí. Eu falei, então, me ajuda aqui a desenhar, porque eu não tô
conseguindo. Eu nunca passei do avô.
Isso me lembra.
Do avô pra cima, eu não consigo chegar.
Né?
Foi demais.
Aí eu peguei, agora imagina se a gente tinha acabado de ter, a gente tava numa tipo uma confraternização com a família e tal, aí vem esse desabafo e aí a gente foi do Tucuruvi até aqui, né? Explicando pra mim tudo isso daí.
Mas pegar é que assim, não é todo mundo.
E o meu cérebro quase não foi.
Mas a do Guilherme é mais ou menos assim, o Guilherme ele é filho único dos pais dele.
É isso aí,
Tipo
nem
ele. Não, só que é que meu pai e mãe são filho único também, então eu não tenho tio nem primo. Não conheço ninguém.
Ele não tem tio nem primo, cara. Só que aí só os pais dele separaram.
Eu e meu príncipe bem.
Aí, o belo dia que eu fui conhecer, aí os dois separaram, cada um casou, aí o pai tem uma filha e a mãe tem duas filhas.
Aí começou.
Só que o dia que eu fui conhecer a família, o pai dele foi buscar as filhas, que são só da mãe.
Uhum.
Mas eles não são separados. Não, é tudo assim.
Mas tá tudo
chovendo, amigo. Vai... Aí, tipo assim, é tudo o contrário, velho. Aí eu falei, tá bom. Aí eles se dão bem, eu falei, não tem carro, minha mãe, meu pai vai lá buscar dinheiro, não tem problema. Aí, beleza. Aí as meninas chamam o vô dele, de vô.
Antes
vô,
da gradinha mesmo.
Aí, beleza. Aí veio a outra vó, a vó é vó mesmo, sua vó não morreu, você perguntou que tinha uma vó. Falei assim, não, é madrinha das meninas que é vizinha e conhecia minha avó.
Cadê?
Para, não. Tá bom,
não quero mais acompanhar.
Eu falei, aí ele falou assim, não, ela é minha madrinha, é amiga da minha mãe. A mãe dela é a madrinha da irmã dele, que é só por parte de mãe. Eu falei, chega, tudo da família, só com
metade. Imagina assim, só tem três vizinhas, uma mãe e duas filhas, e é só, as três são madrinhas, minha, da minha, duas irmãs.
Tudo cruzado, assim, eu falei. Aí, tipo, o Leandro, que eu falei, então ele é seu primo, ele. Não.
Você tá igualzinho a eu falo
não,
assim.
Não, filho da sua madrinha, então, é seu primo?
A Bianca nunca aceitou meus primos.
O pior de tudo é que assim, ele tem sobrinho que é melhor que ele. Aí, nessa história. Aí você fala assim, aí o cara vem assim, tudo bem aí, tio? Fala, meu.
Ah, mas Miguel é mais...
Eu também tenho
uma
história
esnoba
também na minha família.
Então, aí eu falo assim, eu falo, por que ele tá te chamando de tio? Ele tá brincando? Não, é meu sobrinho. Mas ele é mais velho que você.
Sobrinha neta. Sobrinha neta. Sobrinha neta. Que já deve... Que uma delas tem 18. Sobrinha neta. E a outra tem, acho que, 15, eu acho. Mas assim, eu tinha um passado bem esnobo, né? Porque meu pai, ele casou muito novo. E teve filhos, não sei, quatro filhas. Aí depois ele separou e conheceu minha mãe, que aí ele teve. Só que os irmãos dele, já tinham falecido, tinha ficado só a irmã dele. Acho que a irmã dele nunca me reconheceu como sobrinho. Sempre me reconheceu como Snow mesmo, sacou?
Como Snow.
Eu não olhava nem na minha cara, porque a família espanhola, ele é só muito...
Muito espanhol.
É. Muito espanhol, galera.
Italiano também é assim.
Só que meus sobrinhos, todos eram mais velhos. Eu só tenho uma sobrinha, que é minha irmã, que tem a idade da minha... As minhas quatro irmãs têm tipo a idade da minha mãe pra frente.
Ui!
Então, assim, meu pai, assim, guerreirão já na loja da sua... pós-mocice, né?
Pós-mocice.
Então ele foi meter, acho que ele devia ter uns... 58,
por aí. Ah, então você tem
temporão
também.
É o temporão, rapa do tacho.
Meu pai,
e o único da minha mãe. Pois é, exatamente. Quanto?
87.
Acho que meu pai teria isso agora.
Tá, tudo por bem. Aí. Quantos anos tem o pai do Igor, não?
Beleza.
Meu pai
liga
até
perto dos
90.
Tá vendo
dos
90, né?
Tá
com...
Ah,
mas
é
assim, eu tenho um pai das duas meninas. Com mãe, eu ia na balada de um mulher. Aí eu falei, agora eu vou comprar. E eu era tio. E eu sou mais velho que ele. Aí toda vez que eu falo tio e a pessoa vê a foto, eu falo assim, tio? Parece primo, né? Mas a gente sempre chama de tio.
Minha sobrinha me chama de tio e ela, a gente cresceu como se fosse irmão, porque... Com elas, né, com as irmãs, como se fossem tias, mães, alguma coisa do tipo, né? Por causa da idade. Eu sempre vim pra cá todo ano e passava minhas férias de verão todo aqui, né? Que é janeiro, né? As férias de janeiro. Então a gente cresceu se vendo, né? Porque eu sempre era mais em estados diferentes. Então a gente se trata como se fosse irmão, mas é bem essa coisa que o Jair com esse sobrinho.
Tio,
sobrinho, a gente se chama até hoje. Assim. Tipo, 2 anos mais velho que eu, né? Eu faço 40. Eu sou
o pai, sobrinho, era muito engraçado quando esse sobrinho ia pedir a bênção pro meu pai.
É muito maneiro, cara. Eu acho legal isso.
A Mari, o Bruno, meu sobrinho que fez a feira online, ele é 4 anos mais novo que a Mari só.
Olha aí.
Eles cresceram junto também, brincaram e tal.
Tá vendo quando a gente
porque a Mari assim, tem 2 irmãos dela,
acho que eu mais. A capivara, né?
A Mari tem 2 irmãos que são mais velhos.
A ficha criminal.
Tem 40, 45
46, anos. Não, disso é muito. 45 e eu tenho.
São sobrinhos? Acho que você tá com medo, agora eu tô até feliz.
Não, é normal.
Ah,
é normal,
eu tô me sentindo assim. Agora você tá parecendo criança aqui, aí na escola é assim, meu pai chega assim, meu pai fala,
não é normal, não, não é normal, não, aquela família não sei se for mesmo, né? Pai, não é filho, eu tô só na escola.
Toda criança na escola que tem um pai e mãe.
Não tem um porquinho no lugar.
Eu queria ter 2 casas.
Sério?
A dela é mais normal ainda.
Não, o meu, aliás, a minha família acabou, porque... São meus pais tiveram um irmão e eu. O meu irmão não namora, não pretende. Na verdade, ele tinha intenção de ter filho, mas ele não tem namorada, aí fica difícil ter sozinho. E eu não vou ter filho. Então, acabou a família. Então. Era uma vez os tios.
Já vai ter o problema do nome, né? Ele tá morrendo.
Eu tenho um irmão.
É que ele não sai de casa, entendeu? Ele quer uma namorada, mas
ele quer uma namorada, exatamente, que apareça e...
É tipo, ele é a
Rapunzel. É o Rapunzel.
Calma, se não existe nem pra mulher, você imagina pra homem.
De repente aparece um princeso.
Como é que é isso?
Não, tem criança que fala. Tem criança que fala. O pai, você pode separar da mamãe, por favor? Por quê? porque eu sou a única criança que tem os pais casados na sala de aula. E...
Isso, cara, que louco.
Acontece, né? Acontece, isso é bem...
Eu só pensei em meus pais serem novos, cara. Tipo, assim, quando eu tava no ensino médio, os pais tinham 50.
Ô, moleque!
Tudo 22. Bem, minha irmã sai de balada com as minhas sobrinhas.
Tá, e um caso
eu vou sair de balada.
Sai de balada.
Não, um caso
sai de balada.
Sai de balada.
Com uma menina de 18 e outra de 15.
E aí?
Que é isso, amigo?
A minha aluna tem 6 anos.
Minha irmã?
E ela tinha recém
de uma
outra. Eu tenho 38, minha irmã tem 36.
E a mãe dela também a teve aos 16 anos. Então não, a mãe dela tinha 32.
E já era
avó.
Você vê como o modelo repete, né? É.
Não, eu tô medinho das minhas sobrinhas, porque minha irmã teve as duas, uma com 17 e a outra com 19. Uma tem com 18 e a outra com 15. Já ameacei namoradinho da de 15. Falei, já tem namorado. Falei, eu tenho uma pá, eu tenho uma arma, uma pá e um álibi. Você presta atenção.
E ele tem mais 3 irmãos
que eles. Tipo assim, minha irmã não seguiu o protocolo.
Pulou a etapa.
Pulou
a etapa. Acabou o protocolo.